Amém, irmão. Depois do culto, o irmão me repreendeu para não dizer a paz do Senhor para vocês. Então, eu tentei explicar que não é o hábito americano falar a paz do Senhor. Mas sabe, irmãos, que o mais desejo para vocês é a paz do Senhor. E a graça dEle. Amém? Quando estávamos já falando sobre o plano mais sublime de Deus, que é preparar para si mesmo uma noiva perfeita, bonita, madura e preparada para casar. E hoje de manhã descobrimos que ela faltava alguma coisa. Ela não estava, o ser humano não estava o mesmo tipo de ser como Deus, né? Não foi igual a Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, ofereceu no jardim uma vida diferente da vida dele. Mas quando o homem pecou, caiu em pecado, o caminho para a árvore da vida foi fechado. O julgamento de Deus, simbolizado pelo anjo e a espada, o julgamento de Deus bloqueou, fechou a possibilidade para o homem imundo, pecaminoso, ingerir a vida de Deus. Mas graças a Deus, Jesus chegou aqui para nos redimir, perdoar e restaurar o relacionamento com Deus, limpar o vaso para que nós podemos receber tão coisa preciosa, a vida de Deus. Amém? Mas quando olhamos para o primeiro casal, descobrimos mais um problema. Não somente ele não tinha vida apropriada para casar com Deus, também ele não tinha uma natureza adequada. Claro que Adão e Eva nunca pecaram, mas os teólogos chamam o estado deles inocência. Foram inocentes. Mas inocência e ficar sem pecar não é a mesma coisa que santidão. Deus é santo. Adão e Eva eram inocentes. Deus é tão santo por natureza que nem sofre tentação. Sabia? Deus não está lá no céu tentando ser santo, tentando resistir pecado, tentando não desejar alguma coisa suja. Por natureza, Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, o erro que Ele é. Aleluia. Então, inocente se não chega. Não basta. Cada vida que existe tem uma certa natureza. Por exemplo, bananeira da banana, porque a natureza da vida bananeira da banana. E a natureza, por exemplo, de um gato é fazer mião. Não é? O cachorro não faz. É a própria natureza que está na vida. E a natureza de Deus está na vida de Deus. Tem muita gente que acha que estamos voltando para Éden. Depois conhecer Jesus e receber perdão. Gente está de volta para Éden. Deus me livre. Eu não quero uma vida humana boa. Nem inocente. Eu quero a natureza divina. Eu quero estar cheio de uma outra vida. Amém? Então, irmãos, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Já ouviu isso? Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sabe o que é? Acabar com ela. Acabar com ela. Aleluia! Por quê? Porque nossa vida tem uma natureza que peca. Eu tenho um casal de filhos. Agora tem uma menina de 33 anos e um menino de 35. Eu nunca precisava ensiná-los a pecar. Espontaneamente, naturalmente, eles entenderam mentir, fazer pirraça. Pecar foi espontâneo, naturalmente, saiu deles. E todos nós, a mesma coisa. Da mesma forma, a vida de Deus é reta, é pura, por natureza. Então, muita gente, depois converter, receber a vida de Deus, começarem um processo de treinamento, tentando reeducar a vida dele, o ser dele, né? Para não pecar. E tem uma série de princípios cristãos para seguir, uma série de pode e não pode para aplicar. Mas o problema é que estão trabalhando no homem velho, tentando restringir, reeducar, retreinar o bicho velho. E em vez de dar uma transformação, acaba sendo uma imitação. Tem várias regras de mulheres e cabelos, como nós vestimos, tem que ter uma Bíblia pelo menos desse tamanho, maior, mais santo, entendeu? Carregar. Uma série de leizinhos, princípios, que, irmão, não funciona. Pode dar uma aparência para quem tem uma vontade forte e muito autocontrole. Pode dar uma aparência de cristianismo muito boa. Uma vez eu vi no jornal uma foto de um chimpanzé vestido com homem, um chapeuzinho, um terno, uma gravata, um charuto de todo tamanho. Já viu essa foto? Mas todo mundo sabe que é o chimpanzé, apesar de disfarço, né, de roupas de homem. Então, muitos crentes têm um cristianismo chimpanzé. Estão vestidos, todo bonitinho, carregando a Bíblia, não xingando, só em casa. Não. Não falando mal dos outros, nunca. Mas aqueles braços felpudos, todo mundo sabe que é um chimpanzé, é uma imitação de Deus e não a expressão de Deus. Deus quer se expressar, ele não quer uma imitação. E não quer que tentamos ser santos. Então, cada vida tem sua natureza. Uma lei, uma regra, não varia nada. Então, enquanto nós vivemos, pecaremos. E Deus vai julgar o pecador. O salário de pecado é morte. Então, qual é o plano de Deus? Matar o pecador. E acho que somos isentos. Jesus falou, se você quer me seguir, você tem que pegar sua cruz e me seguir carregando a cruz. Na época, quando você viu alguém carregando uma cruz, um negócio pesado de madeira, ele nunca estava sozinho. Estava cercado com uma equipe de soldados romanos. Ele estava indo para um destino: morrer. Então, o que Jesus estava falando? Se você quer me seguir, é um destino, é a morte. Por quê? Quando vive, peca. Não tem jeito, irmãos. Você pode tentar não pecar, mas nos seus pensamentos, seus desejos. Jesus não acabou com a lei, ele cumpriu a lei. Ele elevou a lei. A lei é uma definição pobre de natureza divina, da santidade de Deus. Por exemplo, no Velho Testamento, você não pode cometer adultério. Tá? Talvez você consiga, espero que consiga não adulterar, tá? Mas Jesus veio, foi, os judeus não conseguiram guardar a lei, não conseguiram. Mas Jesus elevou mil vezes mais, falou, se você pensar, já pecou. Rapaz, que isso? Como pode viver aquela santidade, se a lei for impossível, totalmente impossível, milhões, milhares de anos de experiência, judeu tentando, conseguindo, agora Jesus elevou ainda mais. Que chance temos? Nenhuma. Mas graças a Deus, tem salvação em Jesus Cristo. Ele quer fazer um câmbio, trocar a vida dele para a nossa vida. Não tem espaço aqui dentro para duas vidas. Então, para estar cheio de uma, eu tenho que ficar livre da outra. E é um processo chamado de crucificação. Crucificação. Você quer? É doloroso, hein? É demorado. Eu gostaria de, se Jesus tivesse assassinado rápido. Mas não. Ele foi torturado. Você crê em Jesus? Amém. Recebeu a nova vida. Aleluia. Muita gente nos dias de Jesus creu nele, mas eles não o seguiram. Crer, nascer de novo, é uma coisa boa, um passo bom, um avanço. Mas Jesus falou, quem quer me seguir? Tem mais alguma coisa? Tem que morrer. Sua vida não vale mais. Você tem que tomar a decisão consciente de que você está prestes, está pronto a morrer. Só assim você pode estar cheio da plenitude de Deus. Amém, irmão? Eu sei que a mensagem da cruz não é agradável. A boa parte da razão que não é agradável é porque nós não enxergamos a podridão que somos. Nós amamos. Nós gostamos. A Bíblia fala que a pregação da cruz é uma ofensa. É ofensiva. Irmão, você precisa morrer. Você é podre. Você é pecador. Que mensagem é essa? Jesus falou que quem não odeia pai, mãe, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por que iremos odiar nossa própria vida? Porque na luz de Deus enxergamos o que é a vida velha. Se estamos longe de Deus, talvez nascemos de novo. Mas a gente anda meio afastado de Deus. A gente anda orando quando precisamos de alguma coisa, quando alguém vai mal, quando precisamos, entendeu? Necessidade. Oh, Deus! Eu! Sou eu aqui. Mas não anda na luz. Não anda na presença dele. Na presença dele, o que somos vem à tona, exposta, que manifesta, é luz, a Bíblia fala, que expõe a luz. Então, quando andamos em intimidade com Deus, nós começamos a enxergar a podridão que somos. E uma vez que enxergamos, a gente passa de querer estar livre. Não é uma ofensa mais, uma libertação. Aleluia, um alívio, graças a Deus. Posso ficar livre daquilo. Enquanto estamos em trevas, nós pensamos bem de nós mesmos. Se trevas. A Bíblia fala, chama de trevas. Mas quando estamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e com Deus também. Como funciona isso? Quando a gente anda em intimidade com Deus, há momentos em que chega uma convicção do pecado. Deus está mostrando algo dentro de nós que é podre, é pecaminoso. Preciso de ser eliminado. E a Bíblia fala, se confessamos nossos pecados, a palavra grega é falar juntos. Confessar lá, falar juntos. Falar em paralelo. Ou seja, concordar. Deus está falando o quê? A alma que peca morrerá. Então nós chegamos de falar também. Senhor, a alma que peca deve morrer. É certo, concordo. Amém. Imagina o mundo cheio de gente como este. Não tem que imaginar, já está. Está repleto. E olha a situação. Pecado. Quando enxergamos, pela misericórdia de Deus, só isso, pela misericórdia de Deus, nós enxergamos alguma coisa podre. E pela graça que enxergamos, pela misericórdia que passamos de entender o que somos, nós concordamos, amém, deve morrer. Tal pessoa não é digna de continuar poluindo seu mundo, Senhor. E quando concordamos, ele tem permissão, nossa permissão, aplicar a cruz. Colocar o fim, aquele pedacinho de nosso ser. Entendeu? Paulo falou que andava morrendo todo dia. Todo dia, carregando a cruz. Então, esse, irmão, não é uma coisa de uma vez só, mas um processo. Um processo que cada vez mais aproveitar a iluminação, a luz de Deus, que está expondo o que somos, concordando, arrependendo, confessando. Falou que ele é fiel e justo a fazer duas coisas. Primeira coisa, nós perdoar. Aleluia. Mas ainda mais, nós purificar de todo o pecado. Aleluia. Como ele vai purificar? Ele vai substituir nossa vida por vida dele. Aleluia. Irmãos, nenhum vivo já ressuscitou. Sabia? O vivo não pode, já está vivo. Então, se queremos experimentar para nós mesmos o poder da ressurreição de Jesus, temos que primeiramente experimentar a morte. Nós, a Bíblia fala que nós morremos junto com Cristo. Aleluia. Mas um fato do passado não faz bem algum se não entrarmos na experiência deste fato, na realidade desta crucificação. Já falamos sobre a Terra Prometida, como Deus definiu as fronteiras de lá para cá, daqui para lá. Nós temos que entrar e tomar posse. Nossa morte com Cristo é um fato belo, importante. Mas não faz bem algum para alguém que não experiente. Foi? Não tem experiência de crucificação para si mesmo. E por consequência disso, não tem experiência de ressurreição. Não anda em novidade da vida. Anda na vida velha tentando ser bom cristão. Um belo dia vai se frustrar tentando ser bom cristão. Deus, quem Deus ama, ele castiga. Se você quer ser um servo de Deus, você vai sofrer. Você não vai parar de sofrer. Você vai começar a sofrer. Aleluia. Sofrimento é a retroescavadeira de Deus. Sofrimento Deus usa para cavar sua vida. Quando está tudo bem, tudo fácil, É simples fingir de ser cristão. Mas quando está doendo, nem um dia, dois dias, talvez nem um ano, dois anos, quando está sofrendo mesmo, todo tipo de podridão surge, irritação, falta de amor, podridão. E Deus está fazendo isso não para nós punir, mas para nós salvar de que somos. Enquanto está tudo bem, a gente não enxerga que somos, né? Nossa, aleluia, sou bem bom cristão, mas no meio do fogo sai muita coisa, né? Estou falando de experiência própria, tá? No meio do fogo, no meio da dor, no meio de sofrimento, a gente exibe a natureza não muito divina. Interessante que se muita gente se desculpa por causa da situação, a dor, a esposa, o marido, meu filho, a situação, não sou eu, mas uma influência de fora que me faz agir, falar assim. Ai, irmão, nada vai sair de você que não está lá, já estava lá dentro, da abundância do coração, a boca fala. O que está lá dentro sai, e Deus exprime aquela grande de pecado. Para nosso bem, para a gente pode identificar, arrepender e ficar livre daquilo. Não é uma punição, é uma libertação. Eu sei que é difícil às vezes enxergar isso. Na marra, no sofrimento, é difícil ver a mão amorosa de Deus. Mas quem Ele ama, Ele castiga. Para que podemos ser participantes da sua natureza. Amém? Isso só para quem quer, né? Quem fica satisfeito com o que tem, amém. Mas quem já vislumbrou algo mais? Santidade, pureza, retidão. Já vislumbrou a natureza divina? Aí, clamar, vai clamando, amém, Senhor. Estou aqui no altar, estou pronto para morrer. Para que o batismo é um símbolo de alguma coisa. A Bíblia fala que nós cremos e fomos batizados ou imersos. Batizar significa emergir, né? Estamos imersos. A Bíblia fala que estamos sendo imersos, Paulo falou, na morte de Cristo, para que a vida de Cristo, para que eu possa experimentar a ressurreição dos mortos. Amém? Um processo de morte e ressurreição, morte e ressurreição. Nós não escapamos do julgamento de Deus. Nós passamos por meio do julgamento e saímos novas criaturas. Noé não evitou o julgamento de Deus. Ele entrou na arca. Existia uma porta no lado da arca, uma abertura. Ele entrou, ele e famílias, animais, entrou nesta abertura. E nesta arca ele foi salvo. O julgamento caiu. Caiu em cima dele, mas ele passou no meio. Então, lembra o buraco no lado de Jesus? Onde nós entramos. E nele, nós passamos através do julgamento de Deus. Nós morremos e não acabamos. Nós experimentamos a morte, mas não terminamos, porque em Jesus há ressurreição. Não temos que temer morte, porque cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. E nós, nele, dentro dele nós passamos, nós sofremos, nós experimentamos a morte de Cristo, mas depois a ressurreição em vitória, vitória sobre o que somos. Desesperadamente precisamos ser libertos do que somos como seres humanos pecadores. Eu gostei o fato que Deus nem sofre tentação. Sabia? Nem sofre tentação. E esta vida é nossa. Já pensou? Por natureza, a vida de Deus não gosta de pecado. Não sofre tentação. E quanto mais ele cresce em nós, quanto mais a libertação real do pecado opera. Porque nós também, não por força própria, mas a mudança de querer mesmo, mudança de desejo. Eu desejo coisas diferentes. Eu quero coisas diferentes. O mundo quer lá e tomar uma pinga e dança, fazer farra e tal. Não me atrai. Por quê? Eu sou bom? Não, não sou não. Eu já era assim, né? Mas tem uma vida em mim diferente, que superou. Interessante, isso é importante, eu acho que falar isso. Jesus, antes de morrer, passou várias provas. Antes de sacrificar um carneiro, no Velho Testamento, cordeiro, os sacerdotes tinham que examinar o animal para ter certeza que não tinha um defeito. Qualquer coisa, um câncer, uma coisa fora do normal, não pode oferecer. Um defeito qualquer, um olho cego, um orelho, nada. Tinha que ser um animal perfeito. Então, antes de ser oferecido, Jesus também tinha que ser examinado. E Pilatos, foi Pilatos, o soldado dele, fez um exame. Tirou as roupas, humilhou, cuspiu no rosto dele, bateu nele, zombava ele, torturou ele e vamos passar para Herodes. Ele também tinha sua chance. Depois daquele negócio todo, espancado, torturado, humilhado, o cara falou, não achei nenhuma falha. Nenhuma falha. Nada ruim saiu dele. Nenhuma expressão do rosto de hostilidade, de vingança. Nada. Por quê? Dentro dele não tinha nada para sair. Você pode exprimir até morrer. Nada saiu porque ele foi perfeito. Esta é a vida que entrou em nós. Esta é a vida que habita em nós e quer crescer em nós, nos encher, nos dominar e se expressar por meio de nós ao mundo. Eis alguma coisa atraente. Eis uma coisa bonita, bela, uma boa notícia. Irmãos, tem muita gente saindo para pregar Jesus salva. Deixa eu me perguntar, você é salvo? Funciona em sua vida? Se não está funcionando com você, por que vai exportando? Se não funciona em casa, se não funciona, se não, você está, não está sendo liberto do pecado, de que você é, como você acha que passando a notícia para outro vai fazer algo para ele? Entendeu? Se não tem poder para mudar você, como que pode funcionar no outro? Então, quanto mais nós experimentamos a morte e a ressurreição de Cristo, quanto mais Deus toma posse de nosso ser, quanto mais Ele vive em nós, quanto mais nossas pregações terão poder. Não é? Nossa palavra não é só de boca para fora, mas uma experiência real. Jesus salva! Amém! Porque Ele me salvou de que eu sou. Aleluia! Vamos ler aqui. Agora que estudamos um pouco sobre as palavras vida, uma coisa que Deus falou deve ter mais sentido. Ele falou que precisamos perder nossa vida para ganhar vida. É muito confuso, né? Para a pessoa no mano, o que é isso? Perder vida para ganhar vida? Já tenho, o que eu tenho que perder? Mas quando enxergamos que nós perdemos o psique, a palavra grega é psique, nós perdemos nossa vida da alma para ganhar zoé, a vida de Deus, são coisas bem distintas, né? Em português, mesmo a palavra, vida, né? Então é meio confuso. Mas agora é bem mais claro. Nós perdemos algo que não podemos reter para ganhar algo eterno. Imutável. Prova de fogo. Irmãos, presta bem atenção. Sua vida vai embora. Ou hoje, com possibilidade de ganhar a vida de Deus, ou amanhã, sem nenhuma possibilidade de ganho. Por quê? Nossa vida peca. Mesmo não querendo. Paulo falou, o miserável homem que sou, mesmo não querendo eu peco. Ele falou. Estou parafraseando, mas mais ou menos assim. Mesmo não querendo eu peco. Eu sou miserável. Deus me livre, amém. Vamos supor que Deus deixou uma pessoa igual a nós entrar na nova criação. Um pouco da vida humana vai lá, está perdoado? Tá, vamos lá, entramos. Vamos lá, 1.000 anos, 2.000 anos, de repente surge uma situação e nós pecamos. Quantos pecados foram necessários destruir esta criação aqui? Um pecado só, um pecado meio leve, né? Eva não adulterou, não matou ninguém, não roubou um velhinho na rua. Ela simplesmente rebelou. Pecado pequeno, né? E pum, toda criação caiu da cabeça. Imagina, Deus vai fazer tudo novo. Restaurar tudo, uma situação bonita, perfeita, e entra um pecadorzinho escondido, né? E peca. Rapaz, que desastre. Então, conclusão: vida pecadora não entra. Não entra. Então, nós estamos debaixo do julgamento de Deus. A alma que peca morrerá. Mesmo que Jesus morreu para você, isso não muda. Não muda. Tem um meio de escapar isso. Entendeu? Tem um meio de ser liberto disto. Mas a sentença de morte sobre o pecado é o mesmo. Permanece. Pecado tem que ser eliminado do mundo, do universo. A única maneira de fazer isso é acabar com pecadores. Então, nós temos uma bela oportunidade hoje de ficar livre de que somos. Podemos morrer agora e experimentar a ressurreição. Quando Jesus vem, é tarde demais. Vai embora. O que permaneceu da natureza velha vai embora. O que tem de Deus vai permanecer. Entendeu? A vida eterna é a vida eterna. É imutável. Não pode destruir esta vida. Entendeu? Mas a vida velha é perecível e merece perdição, porque ela peca. Então, irmão, temos esta bela oportunidade hoje. A Bíblia fala que hoje é o dia de salvação. Não fica chutando a bola para frente, prorrogando. Amanhã eu vou seguir Jesus. É quando convém, entendeu? Outro dia. Não, irmãos, é hoje. Ninguém sabe os eventos da manhã. Hoje vamos nos submeter, vamos carregar a cruz, vamos nos entregar nas mãos de Deus, amoroso, nosso Deus que nos ama, Ele ama-nos tanto que quer nos libertar do que somos, e nos encher com tudo que Ele é, aleluia, para que quando Ele aparece, não vamos ter vergonha. Vamos ter vida. Vamos receber eles com braços abertos, tendo sido transformado, purificado e preparado para um evento precioso que é o casamento do Cordeiro de Deus. Amém? Então vou parar aqui porque almoço, então, hoje de tarde tem mais duas ministrações. Vamos continuar desenvolvendo o tema, tá? Amém.